As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
A Serração Manuel Freitas Lopes, nas Calçadas de Tomar, foi atingida por um violento incêndio na tarde desta segunda-feira. O alerta foi dado pelas 18h20, sendo que as chamas destruíram milhares de paletes e alguns edifícios propriamente ditos da referida fábrica. O fogo ainda continua em curso, refira-se, sendo que o quadro de combate se afigura como muito difícil, isto porque estão em causa chamas com dezenas de metros de altura, assim como uma imensa coluna de fumo. O calor que se faz sentir no perímetro da ignição torna praticamente impossível o chamado combate corpo a corpo, pelo que a melhor solução tem passado pela intervenção de um meio aéreo, um único meio aéreo, que não tem chegado para as necessidades. Para já, não há registro para habitações claramente em perigo. A Estrada Nacional 110 foi cortada à circulação rodoviária. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, em colaboração com a GNR de Orém, recolheu elementos de prova que determinaram a detenção fora de flagrante delito do autor de um incêndio florestal ocorrido no passado dia 13 deste mês de agosto, nas imediações da localidade de Freixenda, precisamente no concelho oriense. O autor, um homem de 46 anos de idade, desempregado, ateou o incêndio com recurso à chama direta, havendo suspeitas de que outras ignições naquela zona possam estar relacionadas com o mesmo. O local do incêndio insere-se numa vasta região de floresta, com uma geografia acidentada de montes e vales, onde se localizam pequenas povoações. Avança o esclarecimento da própria PJ. A pronta intervenção dos bombeiros evitou que o incêndio tomasse outras proporções, que pusesse em perigo a vida, a integridade física ou bens patrimoniais de terceiros. Reforça a mesma fonte. Três pessoas residentes no concelho de Torres Novas perderam a vida na sequência de infecções Covid-19. A confirmação foi avançada pela Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, que ainda deu conta de mais um óbito na região do Médio Tejo, precisamente em Abrantes. Até agora, há a lamentar 391 vítimas associadas a esta pandemia. Entretanto, há mais 6 infecções Covid-19 no Médio Tejo, um dos números mais baixos das últimas longas semanas. Dentro destes casos mais recentes, 2 dizem respeito a Alcanena e Orém e um a Abrantes e ainda a Torres Novas. No total, a região já acumula 14.383 contágios, 517 dos quais em curso. O número de altas, 13.605, não sofreu mudanças. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Entroncamento continua como o concelho com o maior número de casos ativos, num total de 79, seguindo-se Torres Novas com 71 e Orém com 68. As dados atualizados desde o início da pandemia, Orém 3.310 infecções, 3.157 recuperações, 85 óbitos, tem 68 infecções ativas. Tomar 2.709 casos, com 2.570 recuperados, 56 óbitos, 45 infecções ativas. Torres Novas, 2.244 casos, 2.108 recuperações, 65 mortes, 71 infecções ativas. Abrantes, 1.762 infectados, 1.656 estão curados, 70 mortes, 39 infecções ativas. Entroncamento, 1.306 infecções, 1.204 recuperados, 23 mortes, 79 infecções ativas. Alcanena, com 1.158 casos, 1.077 recuperações, 41 vítimas mortais, 40 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 635 casos, 613 dos quais recuperados, 12 vítimas mortais, 9 infecções ativas. Mação, com 482 infecções, 449 recuperados, 16 óbitos, 17 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, com 310 casos, 285 dos quais dados como curados, 9 mortes, 16 infecções ativas. Constância, 252 infecções, 224 das quais recuperadas, 4 mortes, 4 infecções ativas. E Sabedual, com 215 casos, 204 recuperados, 5 óbitos, 6 infecções ativas.
Rádio F, a primeira a informar.
Autárquicas 2021, os candidatos, as entrevistas, o futuro da região passa por aqui.
Alexandre Horta, candidato do Partido Social Democrata à União de Freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, de Tomar, promoveu a apresentação oficial da lista que o acompanha neste desafio. Numa iniciativa onde marcaram presença os elementos que assim constituem a lista, para além do mandatário da campanha e ainda da presidente da Conselhia de Tomar do PSD e também candidata à Câmara nas eleições de setembro próximo, casos de José Perfeito e Lourdes Ferromal Fernandes, respectivamente. Aliás, esta última, depois de abordar o trajeto político de Alexandre Horta e elogiar as suas capacidades de trabalho, deu conta de algumas das áreas em que é fundamental intervir na freguesia urbana.
Em áreas tão relevantes como a atratividade da freguesia, a modernização das respostas, através de parcerias, o ambiente e fruição do Rio Navão, a área social, a juventude, o desporto, o empreendedorismo, o acolhimento, entre outras. Nesta União de Freguesias de São João de Santa Maria, como próxima Presidente da Câmara Municipal de Tomar, eu acolherei as preocupações da população, como, em conjunto, colocaremos em marcha os projetos determinantes para a União de Freguesias, que a promovam, que a transformem e que, mediante medidas de apoio da Câmara, para que seja capaz de fixar mais população, que disponha de mais habitação, de oportunidades em todas as faixas etárias, aumentando a qualidade de vida.
Por sua vez, Alexandre Horta garantiu trabalho e proximidade à população, referindo depois alguns objetivos concretos daquilo que pretende concretizar na freguesia.
Projetamos para a nossa freguesia uma rede de acessos seguros, facilitadores da mobilidade e do investimento. Planeamos ainda uma colaboração estreita e profícua com as estruturas de ensino e educação, como base de preparação de um futuro mais esclarecido e informado. A nossa freguesia é amiga do meio ambiente. O seu usufruto estará disponível, preservado, conservado e cuidado, pois isso será também um fator de conforto, bem-estar e vida saudável para todos. A nossa freguesia irá ser uma freguesia aberta, dinâmica e inovadora. Sabemos que as atribuições das freguesias estão legisladas, sendo a promoção e a salvaguarda dos interesses das respectivas populações o seu fio condutor e o foco de atenção primordial. É necessário, portanto, que as instalações da freguesia estejam ao dispor dos fregueses, que os titulares dos seus órgãos estejam acessíveis e que os seus serviços respondam ou aconselhem com rapidez, eficiência e eficácia. É isso que iremos incrementar na nossa freguesia aberta.
Autárquicas 2021 São Leões.
Rádio Air. Informação.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, abordou os recentes problemas no abastecimento de água nas freguesias de Olalha, São Pedro e Serra Junceira. Falhas que, recorde-se, causaram graves transtornos durante o fim de semana de 7 e 8 de agosto, sendo que durante os dias seguintes a mesma água não tinha a pressão desejada. Depois de questionada pelo vereador Luís Ramos, do PSD, a autarca deixou claro que a responsabilidade se centrou numa avaria da captação de água em Rio Fundeiro.
A responsabilidade... E foi tornado público, não através da Câmara, mas sim da Teja Ambiente, foi tornada pública as razões do não abastecimento, que prende com uma avaria que existiu na ponte de captação do Rio Fundeiro, cuja responsabilidade é da entidade em alta. Portanto, é a alta, não a águas, que é a águas Val do Tejo. Portanto, a alta demorou, eu penso que foi no sábado. Já houve ali alguns problemas ainda na sexta à noite, mas penso que o agravar foi no sábado e, portanto, a entidade em alta demorou o fim de semana, só houve reposição total na segunda-feira seguinte. E, portanto, a entidade em baixa, Teja Ambiente, nada poderia fazer sem que a entidade em alta reparasse. Obviamente que assim que foi detectado o não abastecimento de água, a Teja Ambiente automaticamente reportou à entidade em alta, se bem que quando portanto, a entidade em alta também já tinha o reporte, porque eles fazem monitorização à distância, portanto sabiam que havia um problema na captação do Rio Fundeiro. E, portanto, é natural que isto, causando todos os incómodos que percebemos que causa, mas rupturas, avarias na forma de captação acontece, e, portanto, aquilo que seja... é que quando elas acontecem, que sejam reparadas o mais rápido possível.
O Conselho de Tomar, assim como a globalidade do Médio Tejo, continua com risco máximo de incêndio, um cenário que deverá manter-se até final desta semana, pelo menos. Refira-se que, segundo as recentes previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o território navantino irá registar temperaturas na ordem dos 35 a 37 graus. Perante estes indicadores, tenha atenção que está proibida a realização de queima de amontoados, assim como não pode utilizar fogueiras fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, salvo se usado fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito. É ainda proibido fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais. Não pode utilizar motorroçadoras, exceto se possuírem fio de nylon, corta-matos e destroçadores nos dias de risco máximo. Evite o uso de grades de discos. Já há atraso nas obras de requalificação da Igreja de São João Batista. O cenário foi confirmado por Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, em explicações avançadas em reunião do Executivo. Depois de questionada pelos eleitos do Partido Social Democrata, que refiram-se, recordaram que o início dessas intervenções estava marcado para 1 de julho, mas até agora só se verifica a presença de grades e de um contentor. Anabela Freitas justificou este atraso, que os técnicos consideram como recuperável, com a instalação de grua e ainda com a saída do encarregado que estava designado para acompanhar a obra.
Sim, as obras eram para iniciar na primeira semana de julho. Efetivamente, já estão a decorrer com atraso em relação ao cronograma obras no interior da igreja, que aquilo que os técnicos nos dizem são perfeitamente recuperadas quando houver mais carga em obra. Sendo que houve dois motivos aqui que atrasaram, que contribuíram para o atraso do início da obra. Primeiro, a questão da grua, portanto vai ter que ser instalada uma grua, quando estamos de frente para a igreja, do nosso lado direito, grua essa, que primeiro a grua esteve avariada, depois quando a grua está arranjada é o transportador da grua que não tem o reboque para poder trazer a grua, e portanto isso está-nos a atrasar aquilo que são as obras do exterior. E numa fase também quase concomitante com esta, o encarregado que estava para esta obra, que estava designado pela empresa para esta obra, teve uma oferta de emprego noutra empresa onde lhe pagaram mais, e portanto o mercado está assim de se andar, digamos, a roubar, faz parte do mercado, portanto os trabalhadores vão também para onde lhes oferecem melhores condições. Está a resposta à questão do encarregado, isso está reposto. Sendo que, como eu dizia há pouco, este atraso é recuperado porque, entretanto, estiveram cá também técnicos da DGPC. A obra, como sabem, é acompanhada pela DGPC. Estiveram técnicos da DGPC e que, dentro daquilo que são as intervenções dentro da própria igreja, deram autorização para se aliviar a abertura. Não há de ser de vala, há de ter outro nome. Mas para a instalação do sistema de saneamento dentro da igreja, que não havia, eles deram-nos autorização para não abrir a vala tão profunda e abrir com menos profundidade, e portanto isso vai fazer com que os trabalhos possam entrar no ritmo normal.
Autárquicas 2021, os candidatos, as entrevistas, o futuro da região passa por aqui.
Francisco Santos, candidato da Coligação Democrática Unitária à Junta de Carregueiros, Conselho de Tomar, foi entrevistado pela ERT no âmbito das eleições autárquicas de setembro próximo. Para começo de conversa, o cabeça de lista justificou as razões pelas quais entendeu avançar para esta candidatura, lamentando que Carregueiros esteja esquecida enquanto freguesia, pelo que, reforçou, é necessário um abanão.
Penso que Carregueiros está um pouco esquecido e precisa de gente nova a puxar pela aldeia. Ao longo destes anos tem-se acomodado, ninguém tem feito nada, como se chama a dizer, e acho que precisa de um abanão. Não é que eu seja novo, mas precisa de gente nova ali.
Como é que surgiu este convite da Coligação Democrática Unitária? Como é que surgiu? Já sei que fazia parte da anterior Assembleia de Freguesia. Repete-se este convite, mas agora numa posição diferente, que é liderar esta lista.
Eu já estava na Assembleia de Freguesia de Carregueiros no mandato anterior. O Zé Melo Maruco, por razões pessoais, não quis avançar, não se sentiu com condições para avançar. Andamos ali um bocadinho embrulhados e depois o Chico disse: não, vamos lá fazer um bocadinho de... Como se chama, um bocadinho de barulho, vamos mexer um bocadinho, é isso que nós queremos, a equipa que está comigo, queremos um bocadinho, abanar um bocadinho. Carregueiros está a precisar mesmo de um forte abanão.
Francisco Santos, carteiro de profissão, recorreu precisamente a esta sua experiência para referir que há já locais dentro da freguesia que são preenchidos a 100% por cidadãos estrangeiros, apontando ainda a falta de saneamento como um dos problemas.
Experiência própria, porque sou carteiro e ando na rua e sei que já há lugares completos inteiros já habitados por estrangeiros. Temos, no caso, o casal Sobreiro, são três casas, já temos três famílias estrangeiras lá a morar. O casal Ribeiro mais abaixo tem mais duas famílias inglesas, mas, portanto, já temos muita população estrangeira a fixar-se em Carregueiros. Penso que, ajudando-a, melhorando muita coisa em Carregueiros, pode trazer muito mais as pessoas a vir. A gente sabe que eles não gostam de estar dentro do lugar onde tem de ser o problema de Carregueiros, é o saneamento básico, estradas com condições, mas eles até gostam de estar no cantinho deles, onde o saneamento não precisam ter saneamento para lá estar, mas gostam de lá estar no cantinho deles. Mas temos é que os incentivar a vir morar para Carregueiros, dar condições, não é prometer eles o saneamento, como eu estou a dizer, porque eles o saneamento nunca vai chegar a uma casa que está a 10 km do centro da freguesia, né? Mas incentivá-los a vir para a fixar-se em Carregueiros.
Autárquicas 2021 São Leão. Rádio Web, a primeira a informar.
A Critical Software, empresa especializada em soluções de software e serviços de engenharia para o suporte de sistemas críticos, pretende duplicar a equipa do escritório de Tomar até final do ano de 2021 e, para tal, tem neste momento 25 oportunidades para o desenvolvimento de projetos nas áreas de aeronáutica, automóvel, e-commerce, fintech e Internet of Things. Os interessados podem obter mais informações e enviar a sua candidatura através do website. Em comunicado enviado para a redação da ERTE, a empresa diz procurar profissionais com diferentes níveis de experiência e diferentes conhecimentos de desenvolvimento de software para integrar a sua equipa. Localizado no coração da cidade, o escritório de Tomar celebra este ano o seu terceiro aniversário e inclui, por exemplo, um espaço onde o colaborador pode desligar-se da sua rotina e desenvolver as suas próprias ideias com recurso às mais recentes tecnologias.
As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
Gonçalo Henriques, candidato pelo Partido Socialista à Junta de Além da Ribeira Pedreira, Conselho de Tomar, nas próximas eleições autárquicas, esteve na ERTE para abordar as ideias que tem para o futuro da freguesia, caso seja eleito, sendo que este desafio é agora abraçado depois de 8 anos na equipa de Alexandre Horta, atual presidente da referida Junta. Gonçalo Henriques reconhece que ser autarca de uma freguesia é hoje, ao contrário do passado, uma tarefa muito mais complexa.
Um trabalho de um presidente de junta hoje em dia não é o mesmo que era há 15 anos ou 20, não é alcatrar uma estrada e cortar a erva, como costumamos dizer, não é? Há inúmeros trabalhos que se tem que fazer hoje em dia, para não falar das competências que cada vez são mais, e um presidente de junta tem que ter tempo para poder gerir tudo isto. E acho que vai acabar por ser inevitável a profissionalização de um presidente junto.
Esta é uma candidatura focada na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Com este objetivo em mente, Gonçalo Henriques aponta o saneamento como uma das prioridades.
Vou falar uma coisa que já devia estar resolvida há anos. Sabemos que não é fácil. E até o ambiente, uma empresa agora que anda aqui um bocadinho, eu diria aos papéis, também nova. Sabemos que vai ser muito complicado, mas é uma das áreas em que vamos batalhar muito. Depois, comunicações, outra grande prioridade. Iluminação também. Embora tenha melhorado muito nestes últimos anos, continuamos a ter alguma falta de iluminação. Estes são aqueles três pontos essenciais em que nós queremos trabalhar e que queremos vistos ser feitos o mais rápido possível. Porque, parecendo que não indiretamente, melhora bastante as condições da freguesia, que é isso que nós queremos.
Outra preocupação passa também pela diminuição da população a par da requalificação da habitação numa freguesia onde há inúmeras casas ao abandono.
O que é que acontece? A freguesia de facto tem, e pronto, e voltamos àquele assunto da justificação, muitas casas, temos muita casa à venda, muitas casas ao abandono, é impressionante a quantidade de casas que temos em ruínas. e com o PDM a gente espera poder resolver estas situações. Outra coisa que depois nós percebemos que as pessoas vão, vêm a casa, mas depois temos um valor exorbitante de uma casa. Isso dificulta-nos muito essa fixação das pessoas. Agora, não haja visto que o PDM vem aqui trazer uma abertura para que nós possamos poder fazer algo.
Autárquicas 2021 São Leão.
A Serração Manuel Freitas Lopes, nas Calçadas de Tomar, foi atingida por um violento incêndio na tarde desta segunda-feira. O alerta foi dado pelas 18h20, sendo que as chamas destruíram milhares de paletes e alguns edifícios propriamente ditos da referida fábrica. O fogo ainda continua em curso, refira-se, sendo que o quadro de combate se afigura como muito difícil, isto porque estão em causa chamas com dezenas de metros de altura, assim como uma imensa coluna de fumo. O calor que se faz sentir no perímetro da ignição torna praticamente impossível o chamado combate corpo a corpo, pelo que a melhor solução tem passado pela intervenção de um meio aéreo, um único meio aéreo que não tem chegado para as necessidades. Para já, não há registro para habitações claramente em perigo. A Estrada Nacional 110 foi cortada à circulação rodoviária. Entretanto, e a propósito deste incêndio, a ERTS já obteve um ponto de situação junto de Anabela Freitas, presidente da Câmara Municipal de Tomar, que então olhou para um cenário devastador.
Neste momento estão 23 viaturas, 65 operacionais. O incêndio ainda não está dado como em resolução, portanto, dominado. Está um meio aéreo a operar e houve necessidade de evacuar uma habitação onde residia uma senhora idosa que está em casa de familiares. Nas proximidades do local de incêndio, como sabem, existe um lar. Estão também meios pré-posicionados junto ao lar, para o caso de haver alguma mudança na direção do vento, poder logo ser combatido. E, portanto, este é o ponto de situação a esta hora. Não, efetivamente, portanto, a carga térmica é muito grande e o calor é imenso, o que é difícil chegar também à frente de combate, não é? Estão já dois armazéns completamente tomados pelas chamas e um terceiro armazém está neste momento também a começar a ficar tomado pelas chamas. Os armazéns estavam cheios de paletes e, portanto, a madeira é efetivamente uma carga grande. Tentou-se ainda tirar algumas, com o empilhador, tirar algumas paletes, mas é impossível retirar tudo e, portanto, aquilo que está a ser feito neste momento é o combate aos armazéns que estão a arder e tentar que não avance para mais armazéns e para mais edifícios dentro da fábrica, do perímetro do Fabril. Olha, aquilo que foi avaliado por quem, nós podemos achar muita coisa, mas quem efetivamente percebe e fizeram a avaliação é no sentido de o próprio meio aéreo que está a combater não está a ter muita eficácia. Porquê? Porque as chamas são de tal forma altas que o meio aéreo tem que descarregar de uma altitude muito elevada e, portanto, diminui a eficácia daquilo que é a descarga. E, efetivamente, não, os operacionais e quem está a assumir o comando entende que não é necessário mais meios aéreos, precisamente também por causa dessa questão, porque se fosse um meio pesado, e portanto o que está a combater é um helicóptero, se fosse um meio pesado teria que descarregar ainda numa altitude também mais baixa e que também é difícil manobrar com a altura que as chamas têm. E portanto vai ter que ser essencialmente um combate, como sabem, os meios aéreos à noite não operam, vai ser essencialmente um combate feito pelos homens.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.